Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje a participação do pastor Márcio Gonçalves, da comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu. Bem-vindo, pastor Márcio.
Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Quero cumprimentar também o nosso querido irmão e locutor Alexandre Teixeira. Olha que alegria poder estar aqui novamente no culto doméstico, a todos os ouvintes que nos dá o prestígio, né, da sua audiência. Que Deus possa te visitar, que você encontre o favor de Deus. Está começando o nosso culto doméstico. Eu sempre gosto de frisar que o culto doméstico é o culto interdenominacional, aonde aqui a única bandeira que nós exaltamos é a bandeira de Cristo, do Evangelho. Que você se sinta em casa, que Deus possa te visitar nessa noite com graça, bondade, misericórdia, que você encontre o favor de Deus, aonde você estiver, na tua casa, no teu carro, no hospital, no presídio, aí no seu local de trabalho. Eu tenho certeza que Deus falará conosco.
Conta pra gente aí, pastor, onde será feita a leitura bíblica de hoje?
O texto de hoje está no Antigo Testamento, é o Salmo 42 da Bíblia, do versículo 1 ao versículo 11.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos à leitura do texto. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a tua face, ó Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, me derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e com louvores, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Versículo 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, e ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Versículo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e do meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra tremenda. Esse salmo, ele nos desafia a buscar a Deus, porque todos nós enfrentamos desafios diários, todos nós enfrentamos lutas, guerras, dificuldades. Interessante porque a Bíblia mostra que no momento da dor, da luta, Davi, ele tinha uma forma de atrair Deus para sua casa, para sua vida. Era um momento em que ele se derramava diante da presença do Senhor. Eu sempre digo que não existe uma fórmula que resolve o problema. A gente está vivendo diante de uma geração, né, que busca de qualquer jeito ou de qualquer forma, na maioria das vezes, resultados rápidos. E a gente sabe o quanto os processos são importantes na nossa vida. Eu digo que não existe uma fórmula. Existe sim, são as oportunidades que Deus nos dá, oportunidades que muitas das vezes as pessoas deixam passar. Agora, as melhores oportunidades, elas surgem para quem está no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Deus quer te visitar hoje, Deus quer te visitar com milagres, restituição, Deus quer te conectar a pessoas para que haja um romper de milagres na sua vida. Eu creio que nesse dia, Deus separou essa mensagem para você. Eu tenho certeza que Deus já está falando ao teu coração. Sabe os momentos específicos que Deus nos visita? Muitas das vezes é quando a gente não entende, mas são através das experiências que nós temos com Deus. Isso começa a trazer uma mudança de paradigma, uma mudança de mente, e atingiu a mente, atingiu também a sua vida. É importante a gente entender. O Salmo 42 mostra algumas situações importantes que eu posso destacar para você. Uma delas é a depressão. A gente percebe em toda a linguagem do Salmo que há uma espécie de depressão que está tomando conta do salmista por conta de alguns fatores que eu quero mostrar para você. O que a gente percebe, irmão, eu quero falar por experiência, que a depressão não é uma frescura, a depressão é algo real, é realmente algo do século XXI, algo do nosso tempo, que tem atingido pessoas de todas as idades, sejam crianças, sejam jovens e adolescentes, idosos. Então é muito importante a gente dar uma atenção, sim, para esse tipo de enfermidade, né, de doença, que tem atacado a população de um modo geral. Uma segunda coisa, ser um cristão, ser um crente, não me isenta de passar por dificuldades na vida, não vai te isentar de passar por uma depressão. Claro que eu creio no Deus de restituição, no Deus que cura, no Deus que transforma, mas é importante a gente entender que somos feitos de carne e osso, e por causa disso, qualquer uma dessas situações pode nos abater. É interessante porque a depressão é uma doença psiquiátrica que produz sentimento de tristeza, desânimo, desesperança, desencanto. E claro que a gente precisa dar uma atenção para isso. E ele vai mostrando nesse salmo algumas coisas importantes, porque a primeira coisa que a gente aprende é que é um salmo didático. Ele foi escrito com esse objetivo. Qual o objetivo? Ele quer nos ensinar algo. E a Bíblia é maravilhosa sobre isso, né? Ele quer nos ensinar a superar a alma batida. Ele quer nos ensinar a sair da condição que a vida muitas das vezes nos leva. Você sabe que a comunhão com Deus, ela não nos isenta de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome. Claro que não, porque a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Houve homens na Bíblia que foram usados de maneira sobrenatural, com tanta autoridade que Deus os dava, mas, por exemplo, passaram por dificuldades, como o profeta Elias, que entra na caverna e entra ali num estágio depressivo. O próprio profeta Jonas, né, que foi tomado de um ódio, de amargura, de ressentimento, que deixou tomar conta do coração dele, e o clamor dele é um clamor até que é um apelo para suicídio, né? Então, o próprio Paulo, homem que foi arrebatado ao terceiro céu, passou por muitas dificuldades, com muitas dores, muitas lutas, muito sofrimento. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, né? A tribulação veio, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida desesperamos, né? Ele achou que acabou, não tem mais jeito. É importante a gente entender esse momento em que a gente está vivendo. Se tem uma coisa que pode muito nos ajudar nos momentos de dor, desespero, choro, é a comunhão que nós mantemos com a presença de Deus, a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que é conselheiro, é aquele que está presente em todo o tempo. Eu acredito que quando nós clamamos a Deus, Deus ouve o nosso clamor, independentemente de como esteja o teu coração, a tua alma. É importante a gente entender que nós somos feitos, irmão, de carne e ossos. Repito, né? Porque algumas pessoas estão achando que é super-homem. O próprio poeta aí, né? O Anderson Freire, disse que ninguém é super-homem. Deus não nos fez de aço. Então entenda uma coisa importante que nós vamos encontrar aqui, é quais são os sinais da depressão na vida de uma pessoa. Você sabe que o salmista aqui, ele está diante de muita pressão, né, sobre ele. Ele faz uma comparação da corça, né, assim como a corça no primeiro versículo suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. A corça é um animal do deserto, ela consegue sentir o faro, né, da água, né, a quilômetros de distância. Ele está dizendo exatamente isso. Ele está num contexto de prisão, longe do templo, longe do local de adoração, e o sentimento que ele carrega é esse, de um vazio, de uma tristeza, né? De uma secura de alma. Ele está desejando isso, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, né? Ele está tendo essa perspectiva de quando novamente eu me apresentarei diante da face do Senhor. Então, o desejo dele não era estar ali, mas naquele momento era a condição que a vida tinha. Então é muito importante a gente entender isso. Tem coisas que a gente não escolhe, tem coisas que vêm sobre nós, só que a grande questão é o que você vai fazer com aquilo que veio sobre você. Porque na vida de um crente, as situações que acontecem são um evento e não é o teu destino, não é o que Deus tem para a tua vida. Até porque você não é aquilo que te aconteceu, não. Você é muito mais do que isso. Você é filho de Deus, a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, te chamou pelo nome. Ele, a Bíblia diz que ele te introduziu sobre essa terra para que você dê fruto e muito fruto. Só que também há uma outra perspectiva desse texto, é o cuidado de Deus, é a forma como Deus nos trata, porque mais importante do que usar você, mais importante do que o seu dom, você é mais importante para Deus. Grave isso que eu estou te dizendo. Deus quer lhe usar, Deus quer transformar o teu ministério poderoso, Deus quer mesmo te usar, mas entenda uma coisa, ele é pai, sabe? Deus, ele é capaz de largar tudo para socorrer um filho seu que clama, um filho que está ferido, que está machucado. Você vai ver que a angústia do profeta é muito grande. Ele fala que as minhas lágrimas servem de mantimento de noite, porque a depressão tira a fome da pessoa realmente, então ele se alimenta de lágrimas, enquanto me dizem constantemente, aonde está o seu Deus? Parece que é uma espécie de zombaria, né? Que estão fazendo com o profeta por conta da condição que ele estava vivendo. Ele estava dizendo para ele, olha, como que você que carrega a promessa, como que você que é filho de Deus, como que você que é povo de Deus, está passando por uma situação dessa? Cadê o seu Deus, meu irmão, em nome de Jesus? O mesmo Deus que permite o processo é o mesmo Deus também que vai enviar a provisão. Você vai ver que alguns sintomas que mostra que uma pessoa pode estar em depressão é o choro contínuo, né? É o que ele está dizendo, as minhas lágrimas de noite. Então esse pode ser o aspecto de alguém que está passando por um processo depressivo. Uma outra coisa é aquela nostalgia, né? Em relação ao passado, olha, ele diz que os filhos de Coré lembravam, de Corá, né? Lembra dos momentos festivos quando estava entre a multidão e o povo ali, porque os israelitas durante 3 anos peregrinavam para o templo de Jerusalém para comemorarem as 3 grandes festas, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então, para aquele levita, era sagrado, era um momento sagrado, ele não podia mais fazer aquilo. Então, ele está lembrando desse tempo, com saudade desse tempo. E é importante a gente, no momento da dor, da luta, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz Lamentações, quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Uma outra coisa também que é um sintoma da depressão é aquela sensação de afogamento, né? Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras, né? Todas as tuas ondas e vergalões se abatem sobre mim. É exatamente essa sensação que ele está tendo de uma falta de ar, né? De uma ansiedade, é um sintoma comum hoje, nos dias de hoje, a ansiedade. Você sabia que essa parte também psíquica, né? Que a gente chama de doenças psicossomáticas, causam dores físicas. Olha o que ele vai dizer, esmigalha-se os meus ossos. Então ele descreve aqui como um despedaçamento, né? Dos seus ossos. É aqui uma referência a uma dor física. Sabe que a palavra utilizada aqui é beretchá, refere-se a um assassinato. Ele aqui trata-se de uma ferida mortal. É isso que ele está sentindo, a dor da alma, aperto do coração. É quando a alma adoece, o corpo está todo ele enrijecido. Aqui são as aflições da alma que resultam em dores físicas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, independente do que você esteja sentindo, Jesus é o médico dos médicos, ele é Deus, socorro bem presente no dia da angústia. A Bíblia diz que clamou o justo, o Senhor veio e o livrou de todos os seus temores. Eu oro para que nesse dia, para que nesse momento, enquanto essa palavra está sendo pregada, que Deus possa te visitar. E há sim, você pode vencer a depressão. Há sim um mecanismo para isso, há sim uma ciência que pode ajudar. Agora, entenda uma coisa, como é que você pode vencer a depressão? Número 1, tenha sede de Deus. Isso mesmo, busque a Deus, clame, não desista. Você sabe que o salmista está clamando pelas águas, né? Águas do Deus vivo, águas correntes, porque águas paradas, né? Águas paradas se tornam poços e lamaçais. e o lodo toma conta. Então ele está precisando de uma água corrente. Jesus é a água da vida, ele é a água da vida que pode saciar e matar a tua sede nesse momento. Deus está te convidando, venha e beba de graça da água da vida. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida, o desejo dele é de estar na presença do Senhor, e a alma dele é como se estivesse atrapalhando ele, não quisesse deixar ele se aproximar de Deus. Você sabe que um grande pregador, John Piper, ele diz o seguinte, ele observa algo muito importante sobre o desejo do salmista aqui, no versículo 1 e 2. O que torna isso tão maravilhoso, tão lindo, tão crucial para nós, é que a coisa principal que o deixa sedento não é o alívio das circunstâncias ameaçadoras, mas ele não está sedento principalmente por escapar dos seus inimigos ou pela destruição. O que que ele mostra? Não é errado querer alívio e orar por isso. Às vezes é correto orar pela derrota dos inimigos, porém, mais importante do que qualquer coisa, e um desses motivos é o Deus vivo por si próprio, né? Qual o maior desejo? É o alívio da dor ou é a presença de Deus? Essa é uma pergunta que te faça. Você quer que Deus venha e resolva o teu problema, ou você quer Deus permanente na tua vida? Você quer que Deus venha aliviar a sua dor, ou você quer que ele seja o tempo todo o seu amigo, o Deus presente em todo o tempo? A segunda coisa que nós observamos nesse texto, como se livrar da depressão? Admita o problema. O salmista está confessando que está batido, desesperado, ele está com a alma perturbada. Então, ele estava se arrependendo por dentro, diante de uma situação de aflição. Muitas das vezes, nós queremos convencer a nós mesmos e aos outros, né, que estamos bem, mas não é verdade. Estamos com a alma prostrada. Então, muitos não querem admitir que estão passando pelo túnel da escuridão. Então, responda sinceramente para você mesmo a pergunta que eu te faço: você está bem? Olhe no espelho e responda para você: você está bem? Porque hoje é dia de se livrar dessa dor, desse luto, desse trauma. Deus me fala de pessoas que estão carregando lutos há anos, de pessoas que já se foram, ou lutos, né, de situações que você perdeu, que se tornou uma espécie de luto na tua vida. Hoje Deus lhe dá a palavra de destino, de segurança para você se livrar nessa noite. A terceira coisa, como se livrar da depressão? Não desista de lutar. É até uma canção de uma querida pastora nossa que não está mais entre a gente, que ela diz assim: em tempos de guerra, não desista de lutar, não pare de crer, não pare de clamar, porque o Senhor, ele é a resposta que o remédio não pode te dar, que muitas das vezes o médico não pode te dar, que muitas das vezes o psicólogo não pode te dar. Ele é a resposta de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que esse desânimo, esse esfriamento, essa falta de fé, que seja agora dominada pelo Espírito de Deus. Coloque diante do Senhor, coloque para ele todos os seus temores, todos os seus medos, entrega no altar do Senhor e diga para ele: eu permito, Espírito Santo, que o Senhor faça uma obra na minha vida completa. A quarta coisa que nós observamos nesse texto, como sair da depressão: pregue para a sua alma. É não aceitar a situação, é aprender a controlar os teus sentimentos, as tuas emoções, sabe? Você não é um sentimento, você é alguém criado à imagem e semelhança de Deus para governar nessa terra. Então, tenha essa percepção, dê voz de comando, voz de autoridade sobre essa enfermidade, sobre essa questão emocional. É desde o momento que você acorda, as primeiras palavras do dia, o primeiro contato que você vai ter, que seja com a palavra de Deus. É isso mesmo, às vezes nós criamos hábitos, né? E não percebemos que muitas das vezes aquilo pode estar nos fazendo mal. Então acorde pela manhã, dê uma voz de comando para o teu cérebro, dê uma voz de comando para a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro que toda perturbação, espírito de perturbação que tem vindo sobre você, em nome de Jesus, vai bater em retirada, porque Deus entra nessa noite com seu bálsamo santo, o bálsamo de Gileade, que cura, o bálsamo que restaura. Eu declaro sobre a tua vida, dê uma voz de comando: eu não aceito essa situação. Como é que você começa a mudar as coisas? Como é que você começa a mudar a vida? Quando você sai da condição de vítima e começa a se posicionar, não se condicionando ao momento que você está vivendo. O salmista, ele faz o seguinte aqui: em vez de permitir que esse eu falasse com ele, ele começou a falar consigo mesmo, né? Porque você está abatido, a minha alma. Então ele pergunta, né? A sua alma estava deprimida, esmagando, por isso ele se dirige a ela dizendo: ouça por um momento o que eu quero falar contigo, irmão. Eu chego a estar arrepiado aqui. Deus está falando com muita gente nesse momento. Libera agora diante da presença do Senhor essa voz de autoridade. Diga para os teus sentimentos, diga agora para as tuas emoções, fale para a tua alma, em nome de Jesus: se aquiete dentro de mim, porque eu preciso louvar o meu Deus, eu preciso adorar o meu Deus, eu preciso cantar para Ele, eu preciso entregar o meu melhor para Ele. Eu declaro isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. O desânimo não vai te parar. Toda a voz do inimigo, Deus me fala isso, pessoas que estão sendo visitadas com a voz do inimigo nos seus ouvidos, tentando te tirar do propósito, não deixa você firmar na presença de Deus. Coloca pensamentos e coisas estranhas que vai trazendo um espírito de confusão. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, Deus agora te visitando. Sinta agora a presença do Espírito de Deus aliviando a carga. A Bíblia diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Deus alivia essa carga e esse peso que você carrega. Por último, reafirme a sua esperança em Deus. Como se livrar da depressão? Reafirme a sua esperança em Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha o versículo 5, irmão. Ele termina dizendo assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Espera em Deus, porque o teu Redentor se levantará em teu favor. Não há mal que dure para sempre. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida: espera em Deus. Aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, como asas de águia voarão. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite: o Espírito de Deus está sobre você. Assim como Jesus falou: o Espírito de Deus está sobre mim. Declare isso sobre a tua vida nesse dia. Tome posse dessa palavra e que, no nome de Jesus, todo espírito de depressão, toda autossabotagem, tudo aquilo que tem levado você para viver uma vida sem expectativa, sem resultado, eu declaro em nome de Jesus: levante o teu rosto, se encha de coragem, se encha de fé, seja restaurado por essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.
Que palavra abençoada, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, tá ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer, porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Meu Deus, nesse momento eu quero orar por essa multidão de pessoas, de ouvintes, aqueles que estão conectados pela internet, aqueles que estão aqui pelas ondas da 93, que nesse momento, Pai, se junta a nós nessa corrente de oração. A tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, ó Pai. Eu quero orar por pessoas que estão passando por esse processo depressivo, pessoas que estão vivendo lutos, lutos exagerados, lutos que não acabam. Meu Deus, visita agora cada um dos teus filhos que está escondido nos porões do medo, que está escondido agora, Pai, em cavernas da solidão. Que Deus, em nome de Jesus, entre com a sua luz, que Deus traga esperança, que Deus venha te batizar com algo novo acontecendo na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus sobre aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que precisam de um medicamento, aqueles que precisam de uma visitação agora, Pai, aqueles que foram abandonados pelos seus familiares. Ah, que o Senhor tenha misericórdia. Oro também pelos profissionais, aqueles que estão ali, Pai, envolvidos ali no Rio Grande do Sul, aqueles que estão ali, Pai, servindo, aqueles que estão ali trabalhando, tentando aliviar a dor daquele povo que foi, Pai, tão devastado por essa enchente que tem acontecido. Que o Senhor tenha misericórdia do Rio Grande do Sul. Ah, meu Deus, ajuda o teu povo. Nós oramos também, Pai, pelo nosso país. Que o Senhor venha guardar o Brasil. Livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus, da corrupção. Livra-nos, ó Pai, da maldição do aborto. Nós repreendemos esse espírito que tem se levantado, principado do aborto. Caia por terra em nome de Jesus. Eu oro também nesse momento pela Rádio 93 FM, pela vida do Alexandre Teixeira, sua família, pela vida da nossa irmã Márcia, pela vida também, Pai, da nossa irmã Cristiane. Eu oro também pela vida da irmã Marina de Oliveira, Ivelise de Oliveira, toda a sua casa, sua família, a vida da Andréa Maia. Essa programação, cada locutor, todos os funcionários da 93, sejam abençoados nesse momento. Oro também, Pai, para que haja paz entre as nações da terra. Aquela guerra que está acontecendo ali na Ucrânia, meu Deus, quantas vidas têm sido ceifadas. Que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor é o príncipe da paz. Levanta a tua bandeira naquele lugar, Jesus, ali no Oriente Médio. Pai, que o Senhor tenha misericórdia daquele povo. Converte judeus, converte árabes ao seu santo nome, que eles possam se render diante de ti. Nós declaramos que haja paz entre os muros de Jerusalém, que haja paz entre as nações da terra. Nós oramos, Pai, e te agradecemos. Fica conosco, em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Glória a Deus, meu amigo, que prazer estar aqui novamente. Quero mandar um abraço muito especial às minhas ovelhas ali do Projeto Vida em Nova Iguaçu. Nós estamos ali na Rua Ceará, número 164, ali na Viga, bem ali em frente ao CT La Bomboneira da Baixada. É bem fácil de chegar, bem próximo da Dutra. Nossos horários de cultos, quarta-feira, 19:30, domingo, culto da família, 19 horas. Quero receber você e poder te dar um abraço. Quero também deixar aqui também as nossas redes sociais, as mídias sociais da igreja, ali no Instagram, Projeto N Iguaçu, né? Que é a nossa, o nosso Instagram, e também Projeto Nova Iguaçu no YouTube. Você que deseja nos conhecer, estamos aí pronto para te receber. Que Deus te abençoe. Quero mandar um abraço para minha esposa, pastora Vanilda. Quero mandar um abraço para o meu neto Zaio, todos os meus filhos, amigos. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez na 93 FM. Que Deus abençoe a todos.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem veste na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Yeah.